CEAP, Centro Espírita Altivo Panfiro.
Uma casa de amor.
Boa tarde. Boa tarde aos nossos ouvintes. Que Jesus abençoe a nossa tarde de estudos. Vamos ler o Evangelho, fazer a prece e dar continuidade ao estudo do livro O Problema do Ser, do Destino. E quando eu tinha o livro, a tradução era o da dor. Agora é o problema do ser e do destino. O Evangelho é o capítulo 13, que a vossa mão esquerda não saiba o que faz a direita. Item 10. Meus amigos, tenho ouvido muitos dentre vós dizerem: como posso fazer caridade se muitas vezes não tenho o necessário? A caridade, meus amigos, se faz de diversas maneiras. Podeis fazê-la por pensamentos, palavras e ações. Por pensamentos, orando pelos pobres abandonados que morreram sem mesmo terem visto a luz. Uma prece de coração os alivia. Por palavras, dirigindo aos vossos companheiros de todos os dias alguns bons conselhos, dizendo aos homens, irritados pelo desespero, pelas privações e que blasfemam o nome do Altíssimo: eu era como vós, sofria, era infeliz, mas acreditei no Espiritismo e vede, agora sou feliz. Aos velhos que vos disserem: não adianta, estou no fim da vida e morrerei como vivi, respondei: Deus tem uma justiça igual para todos nós. Lembrai-vos dos trabalhadores da última hora. As crianças, já viciadas pelos exemplos que têm à sua volta e que vão caminhando pela vida, prestes a serem vencidas pelas más tentações, dizei: Deus vos vê, meus queridos filhos, e não vos canseis de lhes repetir frequentemente essas doces palavras. Elas acabarão por se desenvolverem em suas jovens inteligências, e em lugar de pequenos vagabundos, farei deles homens. Isto também é uma forma de caridade. Mestre Jesus, aqui nos reunimos em teu nome, em nome de Deus, para mais uma tarde de estudos em torno do livro Problema do Ser e do Destino, do nosso irmão Leon Denis. Permita que ele nos inspire de onde estiver para alcançarmos os objetivos colimados pelo alto, por ele, pelo mais alto, para nossa compreensão. Em nome, então, do nosso irmão Leon Denis, em nome de Allan Kardec, do querido Altivo, o diretor da nossa casa de amor, em nome da coluna de espíritos que sustentam o nosso CEAP, em nome do amor, do nosso amor, Lourdinha, do teu amor, Jesus, e do amor de Deus acima de tudo, iniciamos os estudos desta tarde. Que assim seja. Graças a Deus. Muito bem. Então vamos lá. Nós estudamos, semana passada, nós terminamos o amor, uma das potências da alma. Estudamos sobre a vontade, sobre o pensamento íntimo, sobre o amor, e agora vamos entrar na dor. É muito interessante o que escreve o nosso irmão sobre a dor. Eu vou lendo, eu tenho que ler, não tem jeito, vou ler devagarinho e explicando o que for possível. Se você tiver alguma dúvida e quiser perguntar, pode perguntar, tá? Então vamos lá. A dor. Tudo o que vive cá embaixo sofre. A natureza, o animal, o homem. E, no entanto, o amor é a lei do universo. E foi por amor que Deus formou os seres. Aparentemente, uma contradição formidável, um problema angustiante que tem perturbado tantos pensadores e os tem levado à dúvida e ao pessimismo. O animal está sujeito à luta ardente pela vida. Por entre a relva do prado, sob a folhagem e os ramos dos bosques, na amplidão do espaço, nas águas profundas, em toda parte, processam-se dramas ignorados. Em nossas cidades, prossegue incessantemente a hecatombe de pobres animais inofensivos, sacrificados por nossas necessidades ou entregues nos laboratórios ao suplício de vivissecção. Então, o que eu estou lendo aqui? Começando a falar da dor, que Deus criou tudo por amor. E aqui embaixo, como ele começou dizendo, tudo sofre. O homem, o animal, a natureza. E ele começou a falar da dor dos animais, né? Porque sofrem tanto. Quanto à humanidade, sua história não é senão um longo martirológio. Através dos tempos, para além dos séculos, ecoa a triste cantilena dos sofrimentos humanos. O lamento dos infelizes eleva-se com uma intensidade cortante, regular como uma onda. E era isso que a gente estava conversando antes, né? Da dor que nos acompanha. Essa eterna companheira que vem seguindo a humanidade, bem de pertinho, bem ao nosso lado. A dor segue todos os nossos passos, espreita-nos a cada curva do caminho. E diante desta esfinge, que o fita com seu estranho olhar, o homem se faz a eterna pergunta: por que a dor? Será que ela é, no que lhe diz respeito, uma punição, uma expiação, como alguns dizem? Será a reparação do passado, o resgate das faltas cometidas? No fundo, a dor é apenas uma lei de equilíbrio e educação. Sem dúvida, os erros do passado recaem sobre nós, com todo o seu peso, e determinam as condições de nosso destino. Com frequência, o sofrimento é só o contragolpe das violações cometidas contra a ordem eterna. Mas sendo o legado de todos, deve ser considerado como uma necessidade de ordem geral, como um agente de desenvolvimento, uma condição do progresso. Todos os seres devem experimentá-lo por sua vez. Sua ação é benfazeja para quem sabe compreendê-lo. Porém, só podem compreendê-lo aqueles que sentiram seus efeitos poderosos. É principalmente a estes que dirijo estas páginas, a todos os que sofrem, sofreram ou merecem sofrer. Olha com tanta, quanta mestria o nosso Leon Denis escreve sobre a dor. Então é para esses que sofrem, que sofreram ou que merecem sofrer, que ele dirige essas palavras. Se tiver muito frio, vem para cá, fica mais fresquinho, menos frio. E ele disse que a dor é apenas uma lei de equilíbrio e educação. A dor e o prazer são as duas formas extremas da sensação. Então, a sensação vem dos sentidos. Dos sentidos. A dor e o prazer são duas formas extremas da sensação. Para suprimir uma ou outra, seria necessário suprimir a sensibilidade. Então, para tirar a dor da nossa vida, tinha que tirar a sensibilidade, a nossa sensibilidade. Para tirar o prazer da nossa vida, também teria que tirar a sensibilidade. E a sensibilidade faz parte do homem. Eles são, portanto, inseparáveis em princípio, e ambos necessários à educação do ser, que em sua evolução deve esgotar todas as formas ilimitadas de prazer e de dor. A dor física produz sensações, o sofrimento moral, sentimentos. Mas assim como vimos acima, o sensório íntimo, sensação e sentimento, confundem-se e fazem uma coisa só. Então vamos pegar esse pedacinho aqui, destrinchar. A dor física produz sensações. Claro, estou com dor de cabeça. Sensação de dor, seja ela qual for. Suprime a dor física. Tem uma doença, Diogo. Vê o nome da doença para mim aí, que a pessoa não sente dor. É perigosíssimo, porque ela quebra um osso, ela se queima e ela não vê, porque ela não sente dor. A mãe tem que ter um cuidado extremo com a criança, para que ela não venha perecer, né? Se machucar, sangrar em demasia e vir morrer antes do tempo. Simplesmente porque ela não sente dor. Cai de uma árvore, se quebra toda e continua, não sente dor, não sente nada. Insensibilidade congênita. Como é o nome? Anidroge? Anidrodes. Anidrode. Anidrove. Anidroze. Anidrose. É, eu sabia que tinha um nome, mas não sabia que era esse nome. Anidrose. Você já ouviu falar em anidrose? Já? Você que está sentado aí, que eu chamo de Maria, e você não gosta. Você já ouviu falar em anidrose? Pois é. É a supressão da dor. Olha como a dor é importante para você se preservar, preservar o teu físico. A dor física é importante para anunciar que você está com um problema estomacal, você está com um problema de dente, você está com um problema físico qualquer. Então a dor é importante, ela dói para você cuidar. Analgésia congênita. É isso aí. Então, vamos lá. Aí ele continua. Então ele diz aqui: a dor física produz sensações. O sofrimento moral produz sentimentos. o sofrimento moral produz sentimentos. A dor física, sensação. Sofrimento moral produz sentimentos. Mas assim como vimos acima, no sensório íntimo, sensação e sentimento confundem-se e fazem uma coisa só. No fundo, isso se confunde. A minha dor é moral. Ela produziu sensação ou produziu sentimento? Se confunde, porque dói. Essa dor moral dói, dor dói. Então, ela produz sentimento e sensação ao mesmo tempo. O prazer e a dor residem, pois, bem menos nas coisas exteriores do que em nós mesmos. Ó, o prazer e a dor residem, pois, bem menos nas coisas exteriores do que em nós mesmos. Por isso, é tarefa de cada um de nós, regulando suas sensações, disciplinando seus sentimentos, comandar umas e outros e limitar-lhes os efeitos. Epíteto dizia: as coisas são apenas o que imaginamos que elas sejam. Assim, pela vontade, podemos domar, vencer a dor, ou pelo menos utilizá-la em nosso proveito, fazer dela um instrumento de elevação. Então, como eu já disse aqui, desculpe-me dar um exemplo pessoal, novamente. O desencarne da minha esposa mexeu tanto comigo que resolvemos, então, inaugurar uma obra social e a casa espírita. Então, a minha dor, eu poderia ter feito várias coisas com essa dor. Poderia ter tomado várias decisões. Tem um leque imenso de opções. Mas resolvemos, então, trabalhar para aliviar a dor do nosso próximo. É o que ele está dizendo. Olha como a dor educa, como você tem que restringir, como ele disse aqui, a sua restringir, limitar os seus efeitos. É aquele ditado, do limão fazer uma limonada. Já que sofrer, todo mundo sofre. E dor dói. Quando eu estou com uma dor de dente, para mim é a maior dor do mundo. Para você não significa nada, porque você não está com dor de dente. Mas se você se compadece com o próximo, você vai buscar um remédio, ou indicar um profissional, ou levá-lo a um profissional, para aliviar aquela dor, para ir na causa daquela dor. Aí tem que ser o profissional, tem que ser o dentista. Se você for indiferente à dor alheia, o dia que você sentir dor, a indiferença também vai acontecer com você, para que você aprenda a ser solidário. Por isso, muitas dores nesta vida, que aparentemente não tem explicação, é o fruto do que nós estamos colhendo, do que plantamos outrora. Então a gente, daqui a pouco ele vai entrar nesse campo. Se eu fui um mau filho, eu terei maus pais. Se eu não valorizei a família, eu deixo de ter uma família como eu gostaria. Quantas pessoas desprezam lar? Quantas pessoas largam a família por aventuras? Nada na lei de Deus passa despercebido, nada. E as leis de Deus são as leis físicas, biológicas, químicas e morais. Para muitos a lei de Deus é somente a lei moral. Não. Toda a natureza está dentro da lei de Deus. Toda a natureza. Então a gente tem que usar a nossa vontade para vencer essa dor e utilizá-la em nosso proveito. Foi o que fizemos. Para mim, uma dor muito grande, continua sendo uma dor grande. Para muitos, foi apenas a esposa que desencarnou. Para mim, foi muita coisa. Em mim, doeu. Continua doendo. E continuamos trabalhando, amenizando essa dor moral que dói no nosso peito, que dói em meu peito. A ideia que fazemos da felicidade e da infelicidade, da alegria e da tristeza, varia infinitamente, segundo a evolução individual. A alma pura, boa, sábia, não pode ser feliz do mesmo modo que a alma vulgar. O que encanta uma, deixa a outra indiferente. À medida que nos elevamos, o aspecto das coisas muda. Assim como a criança, que quando cresce não liga para as brincadeiras que anteriormente a cativavam, a alma que se eleva busca satisfações cada vez mais nobres, graves e profundas. O espírito que observa de cima e considera o objetivo grandioso da vida encontrará mais felicidade, mais paz e serenidade que um belo pensamento, uma boa obra, um ato, em um belo pensamento, em uma boa obra, em um ato de virtude, em até mesmo na infelicidade que purifica, do que em todos os bens materiais e no brilho das glórias terrestres. Pois estes nos perturbam, corrompem-nos, embriagam-nos com uma euforia enganadora.
O que ele está dizendo aqui?
Que a felicidade para um, por exemplo, a felicidade do bruto é diferente da felicidade do ser mais sensível. É... Um espírito elevado sente até prazer na dor que sente. Sente prazer. Porque ele sabe que isso tem uma razão de ser, que é importante para a sua evolução, para o seu crescimento espiritual. Então a gente tem que observar o objetivo grandioso da vida. O objetivo grandioso da vida para a gente encontrar felicidade. Qual o objetivo da vida? Essa é uma pergunta básica. O que que eu estou fazendo aqui na Terra? O que que eu estou fazendo aqui? Antes dessa pergunta, quem sou eu? O que eu sou? O que é que eu sou? Quem eu sou? O que que eu estou fazendo aqui? Para onde eu vou? Se você sai de casa e não sabe para onde vai, pegar uma condução qualquer, não saber o seu destino, você vai ficar perdido, não vai? Sai de casa com a venda nos olhos e faz sinal no ponto, como se fosse cego, e pega o primeiro ônibus que passar. Quando chegar no ponto final, você abre os olhos. Você vai ficar perdido. Então, você tem que saber para onde você vai. Tem que saber o seu destino. Agora, o que que eu estou fazendo aqui? Se eu ficar aqui sem saber o que eu estou fazendo, eu vou comer, beber e dormir. E reproduzir. Comer, beber, reproduzir e dormir. Então eu tenho que saber qual o objetivo da vida, né? E de onde eu vim. Então é de onde eu vim e para onde eu vou, para você dar um sentido à sua vida. senão você não encontra a felicidade tão almejada. É bastante difícil fazer com que os homens entendam que o sofrimento é bom. Cada qual gostaria de refazer e embelezar a vida do jeito que quisesse, enfeitá-la com todos os atrativos, sem pensar que não há bem sem dor, nem há ascensão sem esforços. Mas é claro, olha a dor do parto. E que felicidade após o parto. Que alívio sente a mãe. Mas quanta dor ela sentiu antes. A tendência geral consiste em fechar-se no círculo estreito do individualismo, do cada um por si. Desta forma, o homem se apequena, reduz a estreitos limites tudo que nele é grande, destinado a expandir-se, dilatar-se, crescer. O pensamento, a consciência, resumindo, toda a sua alma. Ora, os gozos, os prazeres, a ociosidade estéril só fazem estreitar ainda mais estes limites, tornar mais acanhados nossa vida e nosso coração. Para quebrar este círculo, para que todas as virtudes ocultas eclodam, a dor é necessária. A infelicidade, as provas fazem brotar em nós as fontes de uma vida desconhecida e mais bela. A tristeza, o sofrer fazem-nos ver, ouvir, sentir mil coisas delicadas ou vibrantes que o homem feliz ou o homem vulgar não pode perceber. Está difícil? Está difícil de entender? Está difícil? Eu estou lendo bem devagar, você não está conseguindo compreender, não? Ele está falando aqui da necessidade da dor, que a dor faz parte da vida. A dor faz parte. Todo mundo sofre, o homem, a natureza, os animais. A dor faz parte para a evolução da vida. Eu falei da dor do parto, falei da minha dor pessoal, que fizemos essa obra. Então, tudo dói. Tudo tem que ter esforço. Para você atingir um objetivo, você tem que se esforçar. Você quer passar num concurso? Tem que estudar. Tem que perder, sacrificar o final de semana, o feriado, hora de sono. Senão você não vai a lugar nenhum. Falamos da dor física. Sem dor tem uma doença que ele deu um nome ali, que é um sofrimento tremendo para quem não tem, para quem tem essa doença. Ela não sente dor. Normalmente essas pessoas morrem cedo. Como que ela vai saber que está com dor de barriga, que a barriga dói, que o peito dói, se ela não está sentindo? Como que ela vai sentir que machucou o dedo numa topada? Como é que ela vai cuidar do dedo se ela não sentiu que deu uma topada? Fui falar em topada, até meu pé tremeu aqui agora. Ou coisa ruim uma topada, né? Então a dor é uma companheira do homem. Não dá para viver na terra sem dor. Entendeu agora? Você tem as dores morais e tem as dores físicas. E nós já falamos que só a compreensão da reencarnação nos levará à compreensão dessa dor moral. Melhorou agora? Melhorou? Então vamos lá. Já vamos terminando aqui. O gênio não é somente o resultado de trabalhos seculares, é também a apoteose e o coroamento do sofrimento. Olha aí, o gênio sofreu para ser gênio. Por que que Jesus é o exemplo para todos nós? É um irmão mais velho. Passou por tudo que nós passamos. É um irmão criado antes de nós, bem antes. E ele nos mostra o caminho, nos mostra a verdade, nos mostra a vida. De Homero a Dante de Alighieri, de Camões a Tasso, de Milton e além deles, todos os grandes homens têm sofrido. A dor fez com que suas almas vibrassem, inspirou-lhes a nobreza do sentimento, a intensidade de emoções que eles souberam traduzir com os acentos geniais e que os imortalizarão. A alma jamais canta melhor do que na dor. Quando esta toca as profundezas do ser, faz com que daí brotem esses gritos eloquentes, esses chamamentos poderosos que comovem e arrastam multidões. Este é o caso de todos os heróis, de todos os grandes caracteres, dos corações generosos, dos espíritos mais eminentes. Sua elevação se mede pela soma de sofrimentos experimentados. Diante da dor e da morte, a alma do herói, do mártir, se revela em sua beleza tocante, em sua grandeza trágica, que por vezes atinge os limites do sublime, aurelando com uma luz inextinguível. Suprimi a dor e suprimireis com o mesmo gesto o que é mais digno de admiração neste mundo, isto é, a coragem de suportá-la. Ó, suprimi a dor, tire a dor, que você vai suprimir também uma coisa muito importante, que é a coragem de suportar a dor. Você, minha querida, contou a sua dor. E se você suprimir essa dor, você vai tirar de você mesmo a coragem de enfrentar a dor. Muitos se entregam ao suicídio, covardes diante da vida, heróis diante da morte. E quanta dor esses irmãos colhem por falta de fé, por falta de esperança. Quanta dor. Vocês não imaginam o sofrimento. Mas esse sofrimento atroz servirá de educação para futuras vidas, futuras reencarnações. Já que a pessoa optou pelo engodo, pelo engano que o suicídio provoca naquele que se suicida, que tenta extinguir a vida. O mais nobre ensinamento que se possa propor aos homens não é a lembrança daqueles que sofreram e morreram pela verdade e pela justiça? Existe coisa mais augusta e venerável que seus túmulos? Nada igual à potência moral que deles se desprende. As almas que deram tais exemplos se engrandecem, e nossos olhos, com o passar dos séculos, e parecem de longe mais imponentes ainda. Elas são como fontes de força e beleza, onde as gerações vão retemperar-se. Através do tempo e do espaço, o brilho delas, como a luz dos astros, ainda se espalha sobre a terra. E um exemplo disso é Jesus Cristo. A sua luz brilha até hoje, e a sua dor foi imensa, imensa. A dor que provocaram nele. Sua morte originou a vida, e sua lembrança, como um aroma suave, vai lançar por toda parte a semente dos entusiasmos futuros. Estas almas ensinaram-nos que é pelo devotamento, pelo sofrimento dignamente suportados, que galgamos os caminhos do céu. E a história do mundo não é outra coisa senão a sagração do espírito pela dor. Sem ela, não pode haver virtude completa, nem glória imperecível. E aí a gente vê essas grandes almas, como Jesus, que diante dos seus algozes, pede, suplica a Deus, num ato de misericórdia, Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Suportou a dor com resignação, com dignidade de sua elevação, do tamanho da sua elevação, e ainda pede por aqueles que debochavam dele, ali no pé da cruz. Então Jesus é um grande exemplo, não precisava passar por aquilo, não tinha necessidade. Veio à terra por amor e sofreu grande dor. Sofreu incompreensão, sofreu a injustiça, sofreu a traição, a perfídia. E, no entanto, morre pedindo a Deus perdão por todos os seus algozes. Que Ele nos ajude a compreender a vida. Que Jesus nos ajude a perdoar aqueles que foram motivos de escândalo em nossas vidas. Que Jesus nos faça entender a necessidade da dor, seja ela física, seja ela moral. Que Jesus nos ampare, que Jesus nos guarde, que Jesus nos ilumine e conduza na estrada da vida. Que seja, Senhor, o farol do nosso caminhar. Em teu nome, Jesus, em nome das forças do bem, da luz e do amor que vibram nesta casa, do coração desses guias, como o altivo e toda a espiritualidade amiga que faz parte da coluna de espíritos que sustenta o SEAP. Que seja em nome do amor, do nosso amor, Lourdinha, do teu amor, Jesus, do amor de Leon Denis, de Allan Kardec, do teu amor, Jesus, como dissemos, mas acima de tudo, em nome do amor de Deus, nosso Pai, encerramos os estudos da tarde de hoje. Que assim seja. Graças a Deus.
CEAP, Centro Espírita Altivo Panfiro.
Uma casa de amor.
Muito bem.
Centro Espírita Altivo Panfiro.
Uma casa de amor.
Boa tarde. Boa tarde aos nossos ouvintes. Que Jesus abençoe a nossa tarde de estudos. Vamos ler o Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo 13. Que a vossa mão esquerda não saiba o que faz a direita. Amai, pois, o vosso próximo. Amai-o como a vós mesmos, porque agora já sabeis que esse infeliz que estás repelindo talvez seja um irmão, um pai, um amigo que afastais para longe de vós. E então, ao reconhecê-lo no mundo dos espíritos, que imenso será o vosso desespero. Desejava que compreendesses bem o que deve ser a caridade moral, aquela que cada um de vós pode praticar, aquela que nada custa de material, mas, no entanto, é a mais difícil de ser praticada. A caridade moral consiste em se suportar uns aos outros, e é o que menos fazeis nesse mundo inferior em que estáis encarnado neste momento. Existe um grande mérito, acreditai no que digo, em alguém saber calar para deixar que fale o outro mais tolo, pois essa atitude também é uma forma de caridade. Saber ser surdo quando uma palavra de ironia vos é dirigida por quem está habituado a ridicularizar. Não ver o sorriso de menosprezo que vos acolhe quando entrais na casa de pessoas que frequentemente, sem razão, julgam-se acima de vós, enquanto que na vida espiritual, a única real, algumas vezes estão bem abaixo. Eis aí um mérito, não de humildade, mas de caridade, porque não considerar os erros dos outros é caridade moral. Bonito, né? Mestre Jesus, nos reunimos em teu nome e em nome de Deus para mais uma tarde de estudos. Pedimos em teu nome que envie os seus emissários, os responsáveis por esta obra, o livro No Mundo Maior, escrito pelo nosso Francisco Cândido Xavier, o querido Chico, como o chamamos, e o André Luiz, esse espírito bondoso que tanto nos esclareceu, tanto nos esclarece, tanto trabalha por cada um de nós aqui na Terra, na face do globo. Que eles nos ajudem, que o altivo, com os espíritos guias da nossa casa, também possa estar a nosso lado. Então, em nome desses irmãos queridos, em nome do altivo, o diretor da nossa casa de amor, em nome do amor, do nosso amor, Lourdinha, do teu amor, Jesus, e do amor de Deus, acima de tudo, iniciamos os estudos desta tarde. Que assim seja. Então, vamos lá. A gente está iniciando o livro No Mundo Maior, né? Nós lemos o prefácio do nosso Emmanuel em duas aulas. Nós lemos com bastante calma. E vamos iniciar hoje o capítulo 1, Entre Dois Planos. Esplendia o luar, revestindo os ângulos da paisagem de intensa luz. Maravilhosos cúmulos a oeste, espraiados no horizonte, semelhavam-se a castelos de espuma láctea, perdidos no imenso azul, confinando com a amplidão. O quadro terrestre contrastava com o doce encantamento do alto, deixando entrever a vasta planície recamada de arvoredos em pesado verde escuro. Ao sul, caprichosos cirros reclinavam-se do céu sobre a terra, simbolizando adornos de gases voaçantes. Evoquei nesse momento a juventude da humanidade encarnada, perguntando a mim mesmo se aquelas bandas alvas do firmamento não seriam faixas celestiais a protegerem o repouso do educandário terrestre. Olha aí o nosso André Luiz sendo poeta. Que linguagem bela, né? Oh, maravilhosos cúmulos. Cúmulos é um tipo de nuvem. Tem estrato cúmulos, tem o CB, todo mundo conhece o CB, né? O CB, que derruba, pode derrubar até avião. E mais para o sul, ele descreveu aqui os cirros, outro tipo de nuvem. Quem é meteorologista que conhece, ele olha para o céu e sabe o tipo de nuvem que está no céu, sabe mais ou menos a altitude que ela se encontra, e ele traz nos noticiários do tempo para todos nós. E quando ele, como ele diz aqui, simbolizando adornos de gases voaçantes, É uma linguagem simbólica, né? Poética, da beleza do céu. Da beleza do céu. À noite. Devia estar um céu bem límpido, né? A solidão imponente no plenilúnio infundia-me quase terror pela melancolia de sua majestosa e indizível beleza. Vocês estão entendendo as frases? Se não entender, perguntem. Se eu souber, eu falo. Se eu não souber, eu vou ao dicionário. A solidão imponente do plenilúnio. O que é o plenilúnio? A noite de luar, né? O luar. Infundia-me quase terror pela melancolia. A melancolia é uma tristeza, uma certa tristeza, de que sua majestosa e indivisível beleza. De sua majestosa e indizível beleza. A beleza do luar. A ideia de Deus envolvia-me o pensamento, arrancando-me notas de respeito e gratidão que eu, entretanto, não chegava a emitir. Olha, isso é uma lição de como se meditar. Tem vários tipos de meditação. Ele olhou para o céu, viu toda essa beleza e lembrou-se de Deus e agradeceu. Então a gente deve buscar essas paisagens, essas pinturas celestiais na natureza, tanto no céu, quanto no mar ou na montanha, seja onde for, na mata, na floresta, como Leon Denis via Deus em tudo isso. E nós também, para termos um momento de paz, de interiorização, de reflexão. Porque o dia a dia é muito tumultuado. A gente sai de uma situação para outra, de um pensamento para outro, a todo momento. Em plena casa da noite, rendia culto de amor ao Eterno. Então vamos ler de novo, porque eu mudei de página. Vamos aqui, ó. Em plena casa da noite, rendia culto de amor eterno que lhe criara os fundamentos sublimes de silêncio e de paz, em refrigério das almas encarnadas na crosta da terra. O luminoso disco lunar irradiava destarte maravilhosas sugestões aos seus reflexos. Iniciara-se a evolução terrena e numerosas civilizações haviam modificado o curso das experiências humanas. Aquela mesma lâmpada suspensa clareara o caminho dos seres primitivos, conduzir os passos dos conquistadores, nortear a jornada dos santos. Testemunha impassível, observar a fundação de cidades suntuosas, acompanhando-lhes a prosperidade e a decadência. Contemplara as incessantes renovações da geografia política do mundo. Brilhara sobre a testa coroada dos príncipes e sobre o cajado de misérrimos pastores. Presenciava todos os dias, há longos milênios, o nascimento e a morte de milhões de seres. Sua augusta serenidade refletia a paz divina. Cá embaixo, desencarnados e encarnados, possuidores de relativa inteligência, podíamos proceder a experimentos, reparar estradas, contrair compromissos ou edificar virtudes, entre a esperança e a inquietação, aprendendo e recapitulando sempre. Mas a lua, solitária e alvinitente, trazia-nos a ideia da tranquilidade inexpugnável da lei divina. Que bonito, né? Vocês entenderam o texto? Você entendeu? Muito bem. Se não entender, é só me perguntar. Vânia, Vê, Valéria, Verônica, Vanessa. A região do encontro está próxima. A palavra do assistente Calderaro interrompeu-me a meditação. Vocês estão observando que em cada livro tem um instrutor, né, para cada missão. Aqui é o Calderaro. No missionário foi o Alexandre. Entre a Terra e o Céu, não. O livro passado foi... Olha a cabeça essa hora, que a gente acabou de estudar o livro. Como é que foi o nome do livro que nós acabamos de estudar? Obreiros da Vida Eterna. Ali, o Obreiros era o Jerônimo, né? Não, era o Alexandre, o chefe da equipe de André Luiz. Era o mesmo Alexandre dos missionários. Aqui mudou para o Calderaro. A região do encontro está próxima. A palavra do assistente Calderário interrompeu-me a meditação. O aviso fazia-me sentir o trabalho. A responsabilidade lembrava, sobretudo, que não me encontrava só. Não viajávamos ambos sem objetivo. Em breves minutos, partilharíamos os trabalhos do instrutor Eusébio, abnegado paladino do amor cristão, em serviço de auxílio a companheiros necessitados. Eusébio dedicara-se de há muito ao Ministério do Socorro Espiritual, com vastíssimos créditos em nosso plano. Renunciara a posições de realce e adiara sublimes realizações, consagrando-se inteiramente aos famintos de luz. Superintendia prestigiosa organização de assistência em zona intermediária, atendendo a estudantes relativamente espiritualizados, pois ainda jungidos ao círculo carnal, e a discípulos recém-libertos do campo físico. Então você vê que, como tem espíritos abnegados, como o Calderaro aqui, que ele acabou de dizer, o Eusébio, Calderaro está falando do Eusébio, abnegado, paladino do amor cristão em serviço de auxílios a companheiros necessitados. Esse espírito, Eusébio, dedicara-se há muito ao Ministério do Socorro Espiritual, com vastíssimos créditos em nosso plano, renunciar a posições de realce e adiar a sublimes realizações, consagrando-se inteiramente aos famintos de luz. Então esse espírito chamado Eusébio deixou de ascender a regiões mais elevadas para ficar socorrendo os aflitos, os necessitados, os famintos de luz, como ele colocou aqui. A gente vê um doutor Bezerra negando um convite de Maria para trabalhar em outro plano, rogando a ela que permitisse ele continuar na terra, enxugando as lágrimas dos encarnados e desencarnados que sofremos aqui na crosta. Olha como tem alma generosas, almas, espíritos verdadeiramente cristãos. Alguma pergunta até aí? Diogo, quando a gente está com muita sede, a gente quer o quê? Hein, Diogo? Como é que se chama aquele líquido? ficou lá, a gente levou para a menina lá. E superintendia prestigiosa organização de assistência em zona intermediária, atendendo a estudantes relativamente espiritualizados, pois ainda jungidos, obrigado, no, ao círculo carnal e discípulos, e a discípulos recém-libertos do campo físico. A enorme instituição a que se dedicava direção fulgurante, a que dedicava direção fulgurante, regurgitava de almas situadas entre as esferas inferiores e as superiores. Gente com imensidão de problemas e de indagações de toda a espécie, a requerer-lhe paciência e sabedoria. Entretanto, o indefeso missionário, malgrado o constante acúmulo de serviços complexos, encontrava tempo para descer semanalmente a crosta planetária, satisfazendo interesses imediatos de aprendizes que se candidatavam ao discipulado, sem recurso de elevação, para vir ao encontro de seu verbo iluminado na sede superior. Olha, para ensinar a outros espíritos, né, encarnados e desencarnados, ele descia regiões inferiores, porque esses não conseguiam subir até ele. Então você vê a generosidade desse espírito, né? Obrigado, tá? Não o conhecia pessoalmente. Calderaro, porém, recebia-lhe a orientação de conformidade com o quadro hierárquico, e a ele se referira com o entusiasmo do subordinado que se liga ao chefe, guardando o amor acima da obediência. O assistente, a seu turno, prestava serviço ativo na própria crosta da terra, a atender de modo direto aos irmãos encarnados. Especializara-se na ciência do socorro espiritual, naquela que entre os estudiosos do mundo poderíamos chamar psiquiatria iluminada, setor de realizações que há muito tempo me seduzia. Dispondo de uma semana sem obrigações definidas, dentre os encargos que me diziam respeito, solicitei ingresso na turma de adestramento da qual se fizera Calderaro, eminente orientador, tendo-me ele aceito com a gentileza característica dos legítimos missionários do bem e propondo-se conduzir-me carinhosamente. Encontrava-se em oportunidade favorável aos meus propósitos de aprender, pois a equipe de preparação que lhe recebia em ensinamentos excursionava em outra região, a labutar em atividades edificantes. À vista disso, poderia dispensar-me toda a atenção, auxiliando-me nos em desejo. Então, até o momento, ele está descrevendo, né, o local, descreveu o ambiente, a noite de luar, com aquela linguagem poética dele. O André Luiz apresentou-nos aqui dois novos instrutores, o Calderaro, que ele estava sob a orientação sobre as ordens de Calderaro, e Eusébio, que era o chefe do Calderaro. Eu me lembrei aqui do Altivo. Eu sempre me senti subordinado a ele quando trabalhava com ele. Mas ele definiu aqui muito bem essa subordinação, uma subordinação com amor. Tem mais amor do que você se sentir... Eu sempre me senti superior, né? Sempre me senti subordinado, mas com amor. Assim se sentia Calderaro com relação a Eusébio. Então, até aqui ele está apresentando o trabalho que vai se iniciar. Então, nós sabemos que Eusébio trabalha junto à crosta, a encarnados e desencarnados, preparando-os para futuros trabalhos e atendendo o sofrimento, né? Os mil problemas. Eu lembrei aqui. Aqui, a casa, vocês não sabem, a cada dia que passa, mais trabalho nos chega. Mais trabalho. Então, a todo momento, chega alguém aqui com as suas dores e que a gente precisa atender. E os guias disseram que vai aumentar ainda mais. Hoje foi um trabalho intenso. Sábado foi muito intenso. E a cada dia que passa, mais almas sofridas, com espíritos sofridos, aportam a nossa casa em busca de socorro, de um lenitivo. E a gente vai fazendo o que pode, na força, no limite das nossas forças. Dispondo, aqui que a gente está, né? Dispondo de uma semana... Ah, não, a gente leu tudo essa página, né? Os casos que lhe eram atinentes, explicou-me solícito, não apresentavam continuidade substancial. Desdobravam-se. Constituíam obra de improviso. Obedeciam ao inopinado das ordens de serviço ou das situações. Noutros campos de ação, fazia-se imprescindível o roteiro, previstas as condições e as circunstâncias. No quadro de responsabilidades, porém, que lhe estavam afetas, diferiam as normas. Importava acompanhar os problemas, quais imprevistas manifestações da própria vida, em virtude de tais flutuações, não traçava a rigor programas quanto a particularidades. Excetuava os deveres que lhe competiam, onde, como e quando determinassem os desígnios superiores. O escopo fundamental da tarefa circunscrevia-se ao socorro imediato aos infelizes, evitando-se, quanto possível, a loucura, o suicídio e os extremos desastres morais. Para isso, o missionário atuante era compelido a conhecer profundamente o jogo das forças psíquicas, com um acendrado devotamento ao bem do próximo. Calderaro, neste particular, não deixava perceber qualquer dúvida. A bondade espontânea lhe era indício da virtude, e a inquebrantável serenidade revelava-lhe a sabedoria. Ele falou aqui o socorro imediato a infelizes, evitando, por quanto possível, a loucura, o suicídio. É exatamente o que está acontecendo aqui na casa. Quantos acorrem aqui e a gente, com a conversa, com a ajuda dos espíritos, estamos conseguindo evitar suicídios e loucuras? Quantos? Não lhe gozava o convívio desde muitos dias. Abraçara-o na véspera pela primeira vez. Bastou, no entanto, um minuto de sintonia para que se estabelecesse entre nós sadia intimidade. Embora lhe reconhecesse a sobriedade verbal, desde o momento do nosso encontro, permutávamos impressões como velhos amigos. Seguindo-lhe, pois, os passos, afetuosamente, de alma edificada na fraternidade e na confiança, vi-me à reduzida distância de extenso parque em plena natureza terrestre. Em torno de árvores robustas, de copas farfalhantes, alinhavam-se à maneira de sentinelas adrede postadas para velar-nos pelos serviços. O vento passava cantando em surdina, o recinto iluminado de claridades inacessíveis à faculdade receptiva do olhar humano, aglomeravam-se algumas centenas de companheiros temporariamente afastados do corpo físico pela força liberativa do sono. Amigos de toda a esfera atendiam-nos com desvelo, mostrando interesse afetivo, prazer de servir a santa paciência. Reparei que muitos se mantinham de pé, outros, contudo, se acomodavam nas protuberâncias do solo alcacifado de relva macia em palestra grave e respeitosa, ambientando-me para aquela hora de extrema beleza espiritual. Calderaro avisou-me: na reunião de hoje, o instrutor Eusébio receberá estudantes do espiritualismo em suas correntes diversas que se candidataram ao serviço de vanguarda. Olha só, o que a gente brinca aqui no final da noite de cada aula, a gente diz assim: meia-noite, todo mundo aqui, né? A gente sempre diz. Por que a gente fala isso? Para a gente ter atenção, estar vigilante com o que a gente vai ver quando chegar em casa, ligando a televisão ou ligando as redes sociais, que hoje todo mundo vê no celular. Para quê? Possamos vir para cá, para essas instruções que o Calderaro vai dar a um grupo de encarnados. É a gente pedir ao nosso anjo da guarda que nos traga para cá durante a madrugada. Porque quem dorme é o corpo. O espírito sai do corpo, e para onde o espírito vai? Tem espírito que vai pular carnaval, tem espírito que vai em busca dos seus interesses pessoais, atrás do seu tesouro. Enfim, qual o nosso interesse? Nós não estamos buscando a elevação? Então a gente precisa vir para cá, pedir a Deus que nos traga para cá, que não nos desviemos do nosso caminho, e facilitar essa vinda, buscando, antes de dormir, fazer uma prece e não ouvir nem ver essas coisas, né? De crime, de violência, de sexo, de, enfim, que só traz desequilíbrio. Vou ler de novo. Na reunião de hoje, o instrutor Eusébio receberá estudantes do espiritualismo. Quer dizer, não é só espírita. E espiritualismo, em suas correntes diversas, que se candidatar ao serviço da vanguarda. Vanguarda é um serviço à frente. Tem a retaguarda e tem a vanguarda. Nós, espíritas, estamos na vanguarda do conhecimento teológico hoje na Terra. Não tem outro mais abrangente do que a doutrina espírita. O assistente esclareceu de pronto. Ah, antes, né? Oh, exclamei curioso. Não se trata, pois, de assembleia que agrupa indivíduos filiados indiscriminadamente às escolas da fé? O assistente esclareceu de pronto. A medida não seria aconselhável no círculo de nossa especialidade. O instrutor afeiçoou-se ao apostolado de assistência a criaturas encarnadas e recém-libertas da zona física em particular, precisando aproveitar o tempo com as horas de preleção para o máximo de aproveitamento. A heterogeneidade de princípios em centenas de indivíduos, cada qual com sua opinião, obrigaria a digressões difusas, acarretando condenáveis desperdícios de oportunidades. Fixou a multidão demoradamente e acrescentou: temos aqui, em cálculo aproximado, 1.200 pessoas. Deste número, 80% se constitui de aprendizes dos templos espiritualistas, em seus ramos diversos, ainda inaptos aos grandes voos do conhecimento, conquanto nutram fervorosas aspirações de colaboração no plano divino. São companheiros de elevado potencial de virtudes. Exemplificam uma boa vontade. Exercitam-se na iluminação interior por meio de esforço louvável. Contudo, ainda não criaram o cerne da confiança para uso próprio. Tremem ante as tempestades naturais do caminho e hesitam no círculo das provas necessárias ao enriquecimento da alma, exigindo de nós particular cuidado, pois que, pelos seus testemunhos de diligência na obra espiritualizante, são os futuros instrumentos para o serviço da frente. Apesar da claridade que lhes assinala as diretrizes, ainda padecem desarmonias e angústias que lhe ameaçam o equilíbrio incipiente. Não lhes falece, porém, a assistência precisa. Instituições de restauração de forças abrem-lhes as portas acolhedoras em nossa esfera de ação. A libertação pelo sono é o recurso imediato de nossas manifestações de amparo fraterno. A princípio, recebem-nos a influência inconscientemente. Em seguida, porém, fortalecem a mente devagarinho, gravando-nos o concurso na memória, apresentando ideias, alvitres, sugestões, pareceres e inspirações beneficentes e salvadores por intermédio de recordações imprecisas. Então, você vê aqui exatamente que os nossos guias têm dito através das mensagens: não tenham medo, não tenham medo, vocês estão protegidos. E quando a gente vem para cá durante o sono físico, a gente vai fixando esses conceitos, que depois vem em forma de intuição para as nossas ações, tanto na casa espírita, quanto nos problemas adversos da vida. Daí a importância de deitarmos o mais cedo possível, orarmos e buscar um descanso, dormir tranquilamente para vir para cá. Alguma pergunta? Mais água. Até então não começou a tarefa ainda, né? Ainda está falando aí, fazendo a apresentação de modo geral. Onde que eu parei? Hã? Ah, fez, né? Então vamos lá. Fez breve pausa e concluiu. Os demais são colaboradores de nosso plano em tarefa de auxílio. A organização dos trabalhos era digna de sincera admiração. estávamos num campo substancialmente terrestre. A atmosfera impregnada de aromas que o vento espargia em torno recordava-me o lar da terra, contornado de jardim, do seu jardim, em noite cálida. Que teria eu realizado no mundo físico se recebesse em outro tempo aquela bendita oportunidade de iluminação? Aquele punhado de mortais sob os raios da lua afigurou-se-me assembleia de privilegiados, favorecidos por celestes numes. Milhões de homens e mulheres a dormir em cidades próximas, algemados aos interesses imediatos e ansiando a permuta das mais vis sensações. Nem de longe suspeitariam a existência daquela original aglomeração de candidatos à luz íntima, convocados à preparação intensiva para incursões mais longas e eficientes na espiritualidade superior. Teriam a noção do sublime ensejo que lhe aprazia? Aproveitariam a dádiva com suficiente compreensão dos valores eternos? Marchariam desassombrados para frente ou estacionariam ao contato dos primeiros óbices no esforço iluminativo? Olha quanta coisa a gente aprende durante o sono físico. Ninguém faz ideia aqui na Terra dessas assembleias. Até mesmo nós espíritas nos esquecemos disso. A importância do sono físico, do nosso sono durante a noite. Sono é físico mesmo, né? Estou usando um pleonasmo aí, sono físico. Então, a importância do nosso sono. Nos prepararmos devidamente para repousarmos. Porque há muito o que se fazer. Há muito o que se fazer. Eu não sonho com nada. Hoje uma pessoa, a gente atendendo aqui, ela perguntou, qual a sua mediunidade? Eu falei, nenhuma. Aí ela contou a dela lá. Eu, que bom que você é médium, nenhuma. Então eu não me lembro. Eu fico até feliz quando alguém chega para mim e diz, ah, eu sonhei com você. Hoje a Dilane sonhou aí no trabalho e eu estava junto. Isso nos deixa feliz, né? É sinal que a gente está vindo trabalhar. Então a gente precisa se preparar o melhor possível para dormir. Porque é igual a morte, né? Ninguém morre e ninguém descansa. Só no capítulo 2 que começa lá a preleção de Eusébio. Mas vamos lá, vou ler um pouquinho aí, mais uns 10 minutos e vou parar. Calderaro percebeu minhas silenciosas perquirições e acrescentou. É aqui que nós estamos, né? Hã? É aqui mesmo. Calderaro percebeu minhas silenciosas perquirições e acrescentou. Nossa comunidade de trabalho se dedica essencialmente à manutenção do equilíbrio. Não ignoras que a modificação do plano mental das criaturas ninguém jamais a impõe. É fruto de tempo, de esforço, de evolução. E o edifício da sociedade humana, no atual momento do mundo, vem sendo abalado nos próprios alicerces, compelindo imenso número de pessoas imprevistas a imprevistas renovações. Certo, não te surpreenderás se eu disser que, em face do surto da inteligência moderna, que embate na paralisia do sentimento, periclita a razão. O progresso material atordoa a alma do homem desatento. Grandes massas, há séculos, permanecem distanciados da luz espiritual. A civilização puramente científica é um Saturno devorador e a humanidade de agora se defronta com implacáveis exigências de acelerado crescer mental. Daí o agravo de nossas obrigações no setor da assistência. As necessidades de preparação do espírito intensificam-se em ritmo assustador. Então, o que ele disse aqui? Que esse trabalho é para a manutenção do equilíbrio, que a sociedade está em busca do aprendizado científico, da busca do aprendiz, da matéria. E esse trabalho vê, prioriza o equilíbrio, a manutenção do equilíbrio durante a noite de sono. E preparar esses iniciantes para um trabalho espiritual. O ocaso não opera prodígio, qualquer realização a que planejar, atacar, pôr a termo. Para que o homem físico se converta em homem espiritual, o milagre exige muita colaboração da nossa parte. Lançou-me olhar significativo e concluiu: as asas sublimes da alma eterna não se expandem nos acanhados escaninhos de uma chocadeira. Há que trabalhar, brunir, sofrer. Nesse momento, aproximou-se alguém dirigindo-nos a palavra. Era um solícito companheiro, informando-nos que Eusébio penetrara o recinto. Efetivamente, em saliência próxima, comparecia o missionário ladeado por 6 assessores, todos envoltos em halos de intensa luz. O abnegado orientador não exibia os traços de venerável senectude com que em geral imaginamos os apóstolos das revelações divinas. Mostrava-se-nos com a figura dos homens robustos, em plena madureza espiritual. Os olhos escuros e tranquilos pareciam fonte de imenso poder magnético. Contemplava-nos sorridente, bom simples colega. A presença dele impusera, porém, respeitoso silêncio. Cessaram todas as conversações que aqui e ali se entretinham, e ante os fios de luz que os trabalhadores de nosso plano teciam em derredor, isolando-nos de qualquer assédio eventual das forças inferiores. Apenas o vento calmo erguia a voz, sussurrando algo de belo e misterioso à folhagem. Sentamo-nos todos à escuta, enquanto o instrutor se mantinha de pé, observando-o quase frente a frente. Eu podia agora apreciar-lhe a figura majestosa, respirando segurança e beleza. Do rosto imperturbável, a bondade e a compreensão, a tolerância e a doçura irradiavam simpatia inexcedível. A túnica ampla, de tom verde claro, emitia esmeraldinas cintilações. Aquela vigorosa personalidade infundia veneração e carinho, confiança e paz. Consolidada a quietude do ambiente, elevou a destra para o alto e orou com inflexão comovedora: Senhor da vida, abençoa-nos o propósito de penetrar o caminho da luz. Somos teus filhos, ainda escravos de círculos restritos, mas a sede do infinito dilacera-nos os véus do ser. Herdeiros da imortalidade, buscamo-te as fontes eternas, esperando confiantes em tua misericórdia. De nós mesmos, Senhor, nada podemos. Sem ti somos frontes decepadas que o fogo da experiência tortura ou transforma. Unidos, no entanto, ao teu amor, somos continuadores gloriosos de tua criação interminável. Somos alguns milhares nesse campo terrestre. E antes de tudo, louvamo-te a grandeza que nos oprime a pequenez. Dilata-nos a percepção diante da vida, abre-nos os olhos enevoados pelo sono da ilusão, para que divisemos tua glória sem fim. Desperta-nos docemente o ouvido, a fim de percebermos o cântico da tua sublime eternidade. Abençoa as sementes de sabedoria que os teus mensageiros esparziram no campo de nossas almas. Fecunda-nos o solo interior, para que os divinos germes não pereçam. Sabemos, Pai, que o suor do trabalho e a lágrima da redenção constituem adubo generoso à floração de nossas sementeiras. Todavia, sem tua bênção, o suor enlanguece e a lágrima desespera. Sem tua mão compassiva, os vermes das paixões e as tempestades de nossos vícios podem arruinar-nos a lavoura incipiente. Acorda-nos, Senhor da vida, para a luz da oportunidade presente. Fortalece-nos as mãos, para que atritos da luta não as inutilizem. Guia-nos os pés para o supremo bem. Reveste-nos o coração com a tua serenidade paternal, robustecendo-nos a resistência. Poderoso Senhor, ampara-nos a fragilidade, corrige-nos os erros, esclarece-nos a ignorância, acolhe-nos em teu amoroso regaço. Cumpram-se, Pai amado, os teus desígnios soberanos, agora e sempre, assim seja. Poxa, uma prece dessa, que nem eu entendi todas as palavras, só daqui a alguns milênios, né, para fazer, né? Eu li rápido a prece, a gente nem sempre presta atenção quando está ouvindo, né? Uma prece longa, mas com muitos detalhes. Ele se colocando ali numa posição de... uma posição submissa em relação ao Pai. Alguma pergunta? Então, falta só dois parágrafos aqui para a gente encerrar esse capítulo 1. Na verdade, o livro, a história, começa mesmo no capítulo 2, que é a preleção de Eusébio para os desencarnados e encarnados que vão a essa reunião. Como acontece aqui em nossa casa. Todas as noites tem trabalho, tem reunião. Às vezes, assim como a gente faz reunião entre nós, eles fazem conosco, instruindo-nos. Uma reunião com o Dr. Erma, uma reunião com o Antônio de Aquino, com o Altivo, e por aí vai. E outros espíritos que não conhecemos. Aí a gente termina o capítulo assim. Finda a comovente rogativa, o orientador baixou os olhos novoados de pranto, e então vi, dominado de júbilo, que da incognoscível altura, uma claridade diferente caía sobre nós em jorros cristalinos. Partículas semelhantes à prata eterizada choviam num recinto, infiltrando-se nas raízes das árvores mais próximas lá fora. Ignoto encantamento fizera-se em minha alma, ao contato dos eflúvios divinos, reparei que minhas forças gradualmente serenavam em receptividade maravilhosa. Em torno pairavam as mesmas notas de alegria e de beleza, pois a calma e a aventura transpareciam de todos os rostos voltados, estáticos, para o instrutor em redor do qual se mostravam mais intensas ondas de luz celeste. Sublime felicidade inundava-me todo o ser, mergulhara-me em indefinível banho de energias renovadoras. Meus olhos foram impotentes para conter lágrimas felizes que as formosas cintilações me destilavam das fontes ocultas do Espírito. E antes que o nobre mentor retomasse a palavra, agradeci em silêncio a resposta do céu, reconhecendo na prece, mais uma vez, não só a manifestação da reverência religiosa, senão também o recurso de acesso aos inesgotáveis mananciais do divino poder. Olha, ele aqui no final, acabou aqui. Olha, ele dá aqui, o André Luiz, ele faz uma prece de agradecimento depois da prece do Eusébio e do que ele recebeu. Então, eu vou ler frisando a última frase, né, que a gente tem na cabeça. A oração pode ser um agradecimento, um louvor, um pedido. A gente sabe do magnetismo que a prece derrama sobre nós, né? A paz que sentimos depois de uma prece. Mas olha o que ele diz aqui mais. Ó. Reconhecendo na prece, mais uma vez, não só a manifestação de reverência religiosa, senão também o recurso de acesso aos inesgotáveis mananciais do divino poder. Então, através da prece, a gente tem acesso aos inesgotáveis recursos do poder divino, ou do divino poder, como ele colocou. Acesso aos inesgotáveis recursos do poder divino. Então, a prece é fundamental para a gente resolver as nossas dificuldades, os nossos problemas, porque ela nos dá acesso a esse inesgotável manancial do poder divino. Então, vamos agradecer ao nosso irmão André Luiz, ao nosso irmão Francisco Cândido Xavier, ao Altivo e aos espíritos guias da nossa casa de amor, pela noite de estudos, de enlevo, de esclarecimentos. Agradecemos ao Pai Celestial acima de tudo. Em nome desses irmãos queridos, em nome do amor sempre, do nosso amor Lourdinha, do teu amor Jesus, do amor que vibra nesta casa, que encerramos os estudos em torno do livro O Mundo Maior, do nosso Chico, com André Luiz. Que assim seja. Graças a Deus.
CEA, Centro Espírita Altivo Panfiro.
Uma casa de amor.
Muito bem.